Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Artes. Mas fique desde já com a convidada de Ligia Anjos.
Convidada.
A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLECFAC, anunciou um cessar-fogo unilateral de 2 meses em Cabinda até 14 de junho deste ano para criar um ambiente propício ao diálogo com o governo angolano. A trégua surge em resposta à proposta do maior partido da oposição, a UNITA, de levar a questão de Cabinda ao Parlamento. A FLECFAC reafirma o compromisso com uma solução pacífica e o respeito pelo direito à autodeterminação do povo cabindense, mas avisa que vai responder a quaisquer provocações das Forças Armadas angolanas. O cessar-fogo pode ser revogado se não houver avanços concretos até ao fim do prazo. Em linha temos a vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, a quem pergunto quais é que são os pontos centrais que compõem a proposta da UNITA que pretende apresentar ao Parlamento sobre esta questão de Cabinda.
O grupo parlamentar da UNITA, no âmbito daquilo que é a situação político-militar daquela parcela de território, propôs que vai submeter à Assembleia Nacional um projeto de resolução que exija paralisação definitiva das hostilidades militares em Cabinda, porque constatamos que as populações de várias zonas da província de Cabinda vivem do medo, vivem numa situação de abandonar as suas zonas de vivência por causa da instabilidade militar que ainda decorre entre as forças angolanas e as forças da FLECFAC. Pelo que, no nosso ponto de vista, esta é uma matéria que o Parlamento se deve pronunciar numa altura em que o país está, no seu geral, está há 23 anos de paz militar, sobretudo, e portanto é importante que, mais do que nós sermos mediadores de outros conflitos, como o exemplo dos Grandes Lagos, a questão do Congo, precisamos nós de encontrar a paz definitiva para todo o território angolano nos termos da atual Constituição. O Grupo Parlamentar da UNITA apresentou um projeto de lei sobre autonomia local, numa espécie de autarquia supramunicipal para a Cabinda, aquela que pode, sim senhora, mitigar algumas fontes de conflito, dando àquela parcela a autonomia política, administrativa e financeira, e acho que é nessa lógica que vem o comunicado da FLEC, de poder também participar, de poder acompanhar este processo que vai ser tratado pela Assembleia Nacional sob proposta do Grupo Parlamentar da UNITA.
Quando é que está prevista apresentar essa proposta em Parlamento?
Nós vamos ter agora uma plenária no dia 23. A partir do dia 1, dia 23, o Grupo Parlamentar da UNITA vai levar a conhecimento público nacional e internacional todos os trâmites sobre estes dois documentos, sobre a questão pacífica de se encontrar a paz e também o projeto de lei sobre a autonomia local de Cabinda. Estamos agora a fechar a fase das contribuições da sociedade, com destaque para a sociedade de Cabinda, fechar o projeto e remetê-lo à Assembleia Nacional.
E pergunto-lhe, a senhora deputada, considera que há vontade política suficiente por parte do MPLA, Partido no Poder, do Executivo, para aceitar um diálogo inclusivo com a Cabinda?
Depois do filme que eu vi ontem na TPA, em que fruto do comunicado da FLEC, fruto daquilo que são as propostas do Grupo Parlamentar da UNITA, ontem apresentou-se uma cita de pessoas supostamente dissidentes da FLEC, eu sinceramente falando sobre a vontade política do MPLA, penso que esta vontade não ultrapassa, mas o Grupo Parlamentar da UNITA, a UNITA, a sua liderança na pessoa do presidente Adalberto Costa de Júnior, está a insertar contato com a sociedade, com as igrejas. Vamos fazer a nossa parte, tal como nos habituamos a buscar os caminhos da paz, do diálogo, para que haja verdadeiramente paz em todo o território nacional. com a atual Constituição.
Estamos perante uma guerra de comunicados. A FLECFAC, nos últimos anos, a denunciar ataques, o Executivo a desmentir.
Eu penso que nós estivemos no terreno, pensamos que nós somos representantes do povo, temos dados, ouvimos os relatos de populações que têm medo de ir às suas aldeias. Portanto, a questão do conflito em Cabinda é um facto. E é preciso ouvir, em primeiro lugar, a voz do povo. Eu convido mesmo a RFI, calhar, a fazer uma visita à Cabinda e ouvir os populares de Cabinda. Essa guerra de comunicados políticos não resolve o problema real que é vivido pela juventude, pelas crianças, pelas mulheres que querem cultivar e buscar o seu pão de cada dia.
A UNITA pretende, como dizia no início desta entrevista, envolver a sociedade civil, a sociedade cabindense neste processo para que a solução não seja apenas institucional. Vocês também querem que seja uma solução representativa?
É o que estamos a dizer desde o princípio. Nós estamos em conexão com a sociedade civil, sobretudo as igrejas, as organizações da sociedade civil que trabalham nesses processos de pacificação. Fomos até Cabinda ouvir todas as franjas de Cabinda, todas as vontades, até aquelas que são claramente defensoras da independência de Cabinda. Ouvimos todos os grupos de Cabinda e estamos a continuar a receber contribuições para o projeto de lei que nós apresentamos à sociedade para a consulta pública e, portanto, entendemos que a paz para Cabinda, a paz definitiva para todo o território angolano, não depende só das vontades dos políticos. Nós precisamos de incluir todos, inclusive estamos a consultar as embaixadas, porque Angola está no Concerto das Nações e com certeza tem que ter esses relacionamentos, buscar conselhos e experiências dos outros povos.
E acredita que esse projeto de lei pode, para conceder autonomia a Cabinda, pode passar num parlamento cuja maioria é do partido no poder, o MPLA?
Eu penso que vamos voltar àquilo que chamamos de vontade política, vamos também passar aquilo que nós podemos chamar de, se queremos desenvolvimento, se queremos inclusão social, se queremos, acima de tudo, ultrapassar as querelas partidárias, devemos colocar Angola em primeiro lugar. E colocar Angola em primeiro lugar é olhar exatamente, primeiro, a questão das autarquias em Angola é um imperativo constitucional desde 77 e que deviam as autarquias ter lugar em Angola. E nós pensamos que neste processo de autárquico a questão de Cabinda deve ser tratada de forma especial. Não da forma especial como vem sendo tratada com os 10% do orçamento que o povo não vê, não sente. É só olhar para a pobreza em que estão mergulhados aqueles cidadãos de Cabinda e, portanto, pensamos que é preciso ter vontade política, encontrar um caminho que coloque todos nos carris do desenvolvimento, da inclusão social. Nós vamos continuar a fazer essa diplomacia política, essa diplomacia social, para que todos nós, MPLA, UNITA e outros partidos, a sociedade, as igrejas sobretudo, possamos encarar este processo de paz definitiva para Angola e Cabinda e olharmos para a implementação das autarquias com responsabilidade, com sentido de Estado e sobretudo com patriotismo.
O que está a dizer é que é preciso encontrar vontade política para que as eleições autárquicas aconteçam, já que têm vindo a ser adiadas e estavam previstas para 2020, as primeiras eleições autárquicas, que, entretanto, nos últimos 5 anos não aconteceram.
Exatamente. Vontade política só não basta. É preciso amar Angola, é preciso ser patriota, é preciso realmente não sermos apenas gestores do poder, mas usarmos o poder para realizar as aspirações dos angolanos, as aspirações do povo de Cabinda. As autarquias são exatamente um modelo de governação que torna os governados e os governantes mais próximos e a resolução célere dos problemas que afetam as comunidades e fundamentalmente a participação direta das mesmas comunidades na resolução dos mesmos problemas. Quem não quer a participação dos cidadãos, quem adia autarquias como as adia, não tem o direito de manter-se no poder e se calhar é preciso pôr o poder à disposição e deixar que os angolanos definam o seu futuro, o seu presente e sobretudo resolvam os seus problemas.
Era a vice-presidente da bancada parlamentar do partido UNITA, Navita Ngolo, a nossa convidada desta quarta-feira.
Artes. Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Artes, da autoria de Karina Branco. Ah!
documentário As Fado Bicha, realizado por Justine Lemayeux, chega às salas de cinema em Portugal a 17 de abril. O filme acompanha Lila Tiago e João Caçador, a dupla do projeto musical e ativista que revolucionou o fado nos últimos anos e o devolveu às suas próprias raízes dissidentes, esmagadas pelo peso de uma ditadura e das suas consequências a longo prazo. As Fado Bicha inscreveram, no património da canção portuguesa, as vivências e subjetividades de uma comunidade LGBTQIA+, invisibilizada, questionando as normas de género, as regras de linguagem e os tabus e discriminações ligados à sexualidade. Ao filmar os bastidores, os ensaios, as sessões de maquilhagem, as performances e os momentos de reflexão de Lila e João, Justine Lemayeux retrata também o impacto estético, social e político das Fado Bicha. Tudo começou quando a realizadora franco-portuguesa, a viver em Lisboa há 20 anos e que trabalha sobre lutas e formas de resistência, assistiu a um concerto de Fado Bicha no seu bairro e soube que queria fazer um filme sobre o que estava a ver e a sentir.
Assisti a um concerto das Fado Bicha no meu bairro, num pequeno bar. Foi assim que eu conheci a banda. Logo nesse concerto, eu fui muito captivada pelo trabalho delas.
O que é que a cativou?
Logo eu senti, fiquei bastante emocionada pela música, pela performance. Senti uma beleza, digamos, e senti a vontade de partilhar essa emoção e a beleza que encontrei. E também senti que essas artistas estavam a fazer um trabalho importante.
Como assim?
Relativamente à reflexão, ao questionamento sobre as normas de género. Também eu gosto muito de fado e eu senti que estavam a mexer num lugar muito complexo na cultura portuguesa e que estavam a quebrar barreiras e a fazer um trabalho bastante subversivo, politicamente muito forte.
Para a realizadora, as Fado Bicha têm a coragem de quebrar tabus e trazer para cima do palco tantos temas silenciados. Por isso, não lhe faltaram mais razões para as querer conhecer melhor e levar as suas lutas para as salas de cinema. Outro motivo com o qual se identificou foi o facto de as artistas cruzarem questões políticas de género com discriminações ligadas à classe social. Depois, a realizadora deixou-se levar pela própria ligação com a cultura portuguesa e quis refletir sobre o espaço que o fado aí ocupa. Ocupação foi justamente o título do disco de estreia, editado em 2022, no qual as Fado Bicha resgataram um espaço queer no fado. Essa ocupação chega agora ao cinema e, quando questionadas sobre o que isso representa, Lila responde que é estender pontes de identificação, enquanto João fala em suspiro de utopia.
Eu acho que representa um bocadinho um suspiro de utopia, sabes, nos dias que correm e no tempo todo, que já nós já vivemos há muito tempo, não só nós enquanto pessoas, mas a nossa ancestralidade, e poder chegarmos a ver num lugar de cinema, numa sala de cinema, alguma representação mais pessoal, um olhar mais íntimo sobre a nossa existência, eu acho que traz um rasgo de utopia e também de olhar para o futuro e finalmente também estarmos nestes lugares e sermos representadas. A mim deixa-me muito comovido. Não sei, Alila.
E é também uma possibilidade de estender pontes, não é? Não só estender pontes para outras pessoas queer como nós, estender pontes de identificação, estender pontes de comunidade, de entendimento, mas também estender pontes a pessoas que não têm qualquer relação connosco, não têm qualquer relação com a arte queer, com o pensamento queer, não veem isso à sua volta, acham que, que é uma, sei lá, uma ficção do estrangeiro, e é também estender pontos a essas pessoas, e o filme está muito, porque a Justine tem esse lado muito, muito conciliador, muito, muito intimista, muito de entender a prática, de nos entender a nós enquanto pessoas, as nossas inquietações, aquilo que nos move, então também permite a pessoas que não têm, se calhar a partir da sensibilidade, porque nunca conheceram, acham que nunca conheceram ninguém queer ou porque não têm sensibilidade, e também de estender uma ponte, dizer, olha, consegues encontrar-te na nossa humanidade também, se calhar também consegues, e isso é muito potente.
A Lila da Altura diz: a palavra bicha é super importante para mim, é tatuar no corpo de uma forma visível a minha identidade e que ela faça parte da forma como sou vista e lida. Agora, esta palavra não está apenas tatuada no seu corpo, a palavra bicha tatuou também o tão severo fado. Até que ponto é que vocês fizeram história no fado e nas mentalidades?
Acho que o João pode responder, porque ele também tem a palavra bicha tatuada no corpo.
Obviamente, durante os 200 anos de história do fado, sempre existiram pessoas queer, artistas, fadistas, letristas, poetas, pessoas LGBT no fado. Nunca puderam escrever nas histórias, nas narrativas. Essas histórias, elas podiam existir enquanto pessoas LGBT, e puderam existir durante muitas formas, nos meios do fado, mas não podiam escrever isso na canção, não podiam escrever isso no património. As letras eram todas sem género ou sem serem dirigidas. E nós, de uma forma inocente ao início, e depois com várias camadas que foram aparecendo ao longo do projeto, sentimos que isso era uma, e descobrimos, acho eu, que isso era uma coisa muito revolucionária, simplesmente contarmos as nossas histórias, trazemos para a história do fado, trazemos para a nossa existência no palco as nossas narrativas, que de uma forma muito concreta tinham ficado de fora durante mais de 200 anos. Não que elas fossem proibidas categoricamente, né? Qualquer pessoa podia ter feito isso antes, mas as lógicas que estão debaixo e nas entrelinhas fez com que muitas pessoas não pudessem fazer durante estes anos todos. Eu acho que inscrevê-la no fado traz não só aquela ideia, aquela resistência que as pessoas no fado tiveram, de que vinha uma identidade suja manchar esta ideia pura do fado e limpa do fado, e as entidades bichas vinham manchá-la e sujá-las. E para nós foi muito interessante e muito potente, uma palavra que tinha sido usada contra nós e que nos definia de uma forma suja e que não queria ver associada ao fado, como potência e como forma transformadora e de existência. Finalmente tivemos uma existência poética também das nossas vidas na história do fado, e por isso também a justiça e reparação histórica.
O vosso disco chamou-se Ocupação. Estava agora a falar de uma coisa muito revolucionária, se calhar em vez de ocupação também se poderia chamar revolução. A minha questão é, esta revolução que vocês trouxeram ou devolveram, enfim, ao fado, veio para ficar ou temem uma contra-revolução? Já sentem essa contra-revolução?
Infelizmente o fado carrega ainda hoje em dia, 51 anos depois do 25 de Abril, carrega muito ainda o peso e o impacto que o Estado Novo teve no género do fado. O fado tem uma tradição antes do Estado Novo, até antes mesmo da ditadura militar e até antes mesmo da implantação da República em Portugal, que foi em 1910, tem uma tradição de dissidência e de intervenção social muito forte, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Mesmo na virada do século XIX para o século XX, há uma tradição muito forte de fado republicano, de fado anarquista, mesmo durante o século XIX, e há estudos sobre isso. Tendemos a pensar que o fado sempre foi sobre saudade, sobre os marinheiros, sobre... E o fado, muito do que se cantava do fado e das letras que chegam até aos dias de hoje, do século XIX, era um fado contra a miséria, contra a igreja, contra o abuso laboral. Portanto, essa tradição de reivindicação e de um fado que denuncia, na verdade é ir beber às origens do fado. Portanto, quando nos acusam que nós estamos a corromper a base fundamental do fado, na verdade nós estamos a honrá-la, porque estamos a ir buscar outra vez esse lado de denúncia e de intervenção social. O movimento reacionário é inevitável e também acontece connosco, acontece com todo o movimento crítico do género e no geral, e nós vamos fazer o nosso trabalho, que é continuar a lutar contra ele.
O documentário As Fado Bicha, de Justine Lemayeux, chega aos cinemas portugueses a 17 de abril, depois de ter passado nos festivais Indie Lisboa e no Queer Porto em 2024 e no Thessaloniki Documentary Festival este ano.
Ai povo pequenino, pés na lama do destino. Ai povo pequenino, pés na lama do destino. Não te peço tão humilde, tão escarninho.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve.